Bom dia, meus senhores. Hoje trago-vos aqui, por parte do projeto OPM3, resultados que nós obtivemos nas empresas de sistemas de informação de grande dimensão. Quando falamos em grande dimensão, estamos a falar de organizações com mais de 100 colaboradores. Portanto, sem mais demoras e passando então aos resultados propriamente ditos, temos aqui neste primeiro slide, os processos de gestão de projetos baseados no PMBOK. Como podem ver, nós apoiamos aqui no PMBOK na 4ª edição, na 3ª edição do standard OPM3 e na 2ª edição do standard para gerir portfólios. Neste slide que vos estou a mostrar, os resultados são relativamente animadores. Temos aqui um bom processo inicial a verde, com um score a 100%, que significa o processo de ownership, ou seja, que existe dono dos processos, que existe governo para os processos, que toda a gente sabe quem é que autoriza o processo, quem é que governa todo esse processo de desenvolver o charter de projeto, de identificação dos stakeholders, de desenvolver o plano global da gestão do projeto, portanto, que existe efetivamente governo de processos. A seguir, não tão animador, temos um score de 55 para desenvolver o charter do projeto. O charter do projeto é o documento inicial do projeto, o documento que diz como vai ser, numa forma global, mas não detalhada, o projeto. A seguir temos uma baixa identificação de stakeholders, com um score de 14%. Temos também um valor fraco para o plano global da gestão do projeto, portanto aqui já entrando no detalhe do que é a ideia inicial do Project Charter, portanto também com uma cotação não muito animadora. Estes resultados a rosa, como podem ver nesta legenda, são resultados menos animadores. De resto, nas empresas de sistemas de informação de grande dimensão, temos boas cotações na compilação de requisitos, com um score de 69. Temos uma boa definição de âmbito, bons processos para criar WBS projeto, com um score de 93, tal e qual uma definição de âmbito. Temos uma ótima definição de atividades, com 100% do score. E temos também bons processos de sequenciação de atividades de projeto, bons processos de estimativas de recursos para as atividades do projeto, bons processos de estimativas da duração das atividades do projeto e também um bom processo de desenvolvimento do schedule do projeto, um bom agendamento das atividades. Se repararmos aqui, as durações e o schedule estão com scores de 98% em ambos. Temos não tão visível aqui uma estimativa de custos, com 45%, mas temos uma boa determinação orçamental, com 62% do score. Onde não somos tão eficazes, onde não existem muitas vezes processos bem definidos, é no planeamento de qualidade do projeto, no planeamento para desenvolver os recursos humanos do projeto. Também somos algo fracos no planeamento das comunicações, mas somos bastante fracos na análise e planeamento de riscos, identificação de riscos, qualificação e quantificação de riscos, com toda esta coloração vermelha e a zero, como podem verificar. Temos alguma identificação de riscos, mas depois de fazermos essa identificação não tratamos o risco do ponto de vista qualitativo, quantitativo, nem temos planos de resposta aos riscos identificados inicialmente. Portanto, somos bons também no planeamento das compras, contratações, subcontratações, que é o que indica o processo de planeamento dos procurements, com 90% do score, como podem verificar. Do lado das boas práticas atingidas, temos aqui, atingimos boas práticas então na definição do âmbito, atingimos boas práticas na WBS, boas práticas na definição de atividades, como eu já referi há pouco, tudo o que é atividades e recursos também atingimos algumas boas práticas, não atingimos de todo boas práticas na parte do planeamento da qualidade, planeamento para desenvolver os recursos humanos do projeto, as questões das comunicações e todas as questões de risco. Passando então ao slide seguinte, importa referir que no anterior falamos de processos de planeamento do projeto e neste passamos então à execução do projeto. O primeiro processo do PMBOK para a execução do projeto é este que vem aqui inicialmente, a direção e gestão para a execução do projeto, que temos aqui também resultados animadores, com um score de 69%. Mais uma vez, na fase de execução também não somos tão bons nos processos de quality assurance e tudo o que diga respeito a equipas de projeto, nomeadamente a aquisição de equipas de projeto, processos para tal, processos para desenvolver a equipa de projeto, e também nos processos para gerir equipas de projeto, com um score de 0% e a não atingir boas práticas. Portanto, temos aqui mais resultados animadores na questão da distribuição de informação, com 90% do score. Temos fracas cotações na gestão das expectativas dos stakeholders. Temos aqui resultados animadores na condução de compras, é saber como é que o processo se faz quando se necessita de adquirir algum material para o projeto, alguma, até mesmo compras internas ou contratações, subcontratações, como fazer, a quem se dirigir, estamos com uma cotação de 100%. Também boas cotações na monitorização e controle do trabalho do projeto, que se prende com registros de horas de projetos. Também temos aqui uma pontuação animadora com 95. Temos também bons processos de gestão integrada da mudança, que aqui obtivemos também 100%. Somos bons na verificação, controlo do âmbito e controlo do schedule, isto também pelos resultados anteriores nos processos de planeamento, não é? Porque influenciam a execução. E também somos bons no controlo de custos. Resultados não tão animadores nos processos de controlo de qualidade e somos bons no report performance do projeto, atingindo aqui um score de 79%. Mais uma vez, e uma vez que no planeamento não fomos tão eficazes na questão dos riscos, também não vamos poder monitorizar nem controlar os riscos na fase de execução, portanto, com score de 0%. Temos bons processos de administração de compras e contratos. Até aqui nenhuma novidade, porque o planeamento de compras também e a condução de compras são processos que estão maduros nas empresas de sistemas de informação de grande dimensão. Temos aqui um resultado não tão animador no fecho de projeto ou fases de projeto. Portanto, aqui prende-se com questões não só de lições aprendidas, mas de um documento final do projeto, resumindo e englobando os pontos importantes que percepcionamos no final de cada projeto ou de cada fase mais importante que nos guiarão até ao final do projeto, não é? Também atingimos aqui um bom score, então, no fecho de compras, contratos e subcontratações e contratações. Portanto, as boas práticas aqui, conseguimos verificar boas práticas aqui em tudo o que está a ver. Portanto, conseguimos aqui boas cotações, atingindo então, na fase de execução, um total de boas práticas de 56. Passando ao slide seguinte, que vos trago aqui os processos de gestão de portfólio, os processos que o standard para gerir portfólio nos indicam que deveriam existir. O cenário aqui não é tão animador, como podemos ver, os quadros estão com um score de 0% na maior parte dos processos. Verificamos aqui alguma cotação no processo de ownership, quer dizer que há alguém que está a olhar pelo portfólio destas organizações, que há governo para o portfólio, para os processos de portfólio, mas muitas vezes isto está concentrado num grupo de pessoas que depois não incutem estas boas práticas de gestão de portfólio na restante organização. E, portanto, muitas das pessoas até desconhecem que existe esta gestão de portfólio, muitas vezes concentrada nos administradores, num conselho de administração, e, portanto, não há aqui uma grande passagem da informação aqui dos processos para gerir portfólio e encarar o portfólio como tal. Portanto, não temos bons resultados atingindo até aqui zero boas práticas na gestão de portfólio, mas temos que ressalvar que existem alguns processos de governo de portfólio, com o processo ownership, a ter 21% de score, e também alguma pontuação na autorização de componentes. Aqui este processo quer dizer que há alguém que autoriza novos projetos e os direciona para o portfólio correto na organização. Portanto, há aqui esta autorização de novos projetos para integrar um portfólio já existente ou a criação de um novo. Não temos pontuação nenhuma na identificação de novos projetos, a categorização desses novos projetos, a avaliação desses projetos, a seleção de quais é que são mais estratégicos e menos estratégicos, a sua prioritização, o balanceamento de portfólio, perceber qual é que determinado projeto em determinado portfólio naquele momento é mais estratégico do que o outro e, portanto, por momentos ou por algum tempo vamos deixar cair um em detrimento do outro, porque esse projeto é muito mais estratégico, não existe nenhum processo desse tipo. Aqui, comunicar ajustes de portfólio, algumas mudanças também não são comunicadas do ponto de vista organizacional, sempre. Também a questão de análise de riscos de portfólio, não existe qualquer score, como podem verificar, portanto, e a monitorização e controle de riscos, aqui, último processo, também não atingimos qualquer pontuação. Portanto, parte da gestão de portfólio, de facto, não temos aqui resultados tão animadores. Passando ao slide seguinte, onde vos trago aqui este quadro, onde nós indicamos quais são a área dos facilitadores organizacionais. Os facilitadores organizacionais é uma área que se prende mais com a questão humana da organização, que verifica se são criadas as condições necessárias para que as pessoas entreguem bons resultados com os projetos. E, portanto, aqui temos então um quadro bastante animador, quase todo a verde, o que quer dizer que obtivemos aqui um score também bom. Portanto, existe nas empresas de sistemas de informação de grande dimensão política e visão organizacional ao nível da gestão dos projetos, existe alinhamento estratégico, existe aqui uma boa alocação de recursos também, bons sistemas de gestão, bom sponsorship, boas estruturas organizacionais, bons processos de gestão de competências, não tão animador aqui a medição dos resultados individuais, bons indicadores de formação, treino e gestão de projetos, a atingir aqui, portanto, um score de 93%. Atingimos também boas práticas organizacionais de gestão de projetos, boas metodologias. Não tão bom aqui as técnicas de gestão de projetos organizacionais, também não tão animador aqui métricas para a gestão de projetos, mas boa definição de critérios de sucesso dos projetos. Aqui também ainda há algum caminho a fazer na questão do benchmarking e também na criação e conhecimento de sistemas de informação de gestão virados para a gestão de projetos. Aqui obtivemos 8 boas práticas, portanto, Aqui também obtivemos aqui ressalvo, bons indicadores na parte de metodologias, com 87% de score. Formação, com 93%, e parece-me que são os indicadores aqui mais visíveis na área dos facilitadores organizacionais. Neste slide trago-vos quais foram as melhores práticas que foram atingidas de todos aqueles quadros que nós tivemos a ver anteriormente. Portanto, temos boas práticas para standardizar o processo de monitorização e controlo de trabalho de projeto. Temos aqui processos para medir o processo de monitorização e controlo de trabalho de projeto. Para processos de standardização de definição de atividades, processos para controlar, monitorizar também o trabalho de projeto, ou seja, temos a standardização e a medida para a monitorização e controlo do trabalho de projeto, e temos também atingido o controlo dos processos, deste processo de monitorização e controlo do trabalho de projeto barra reporte de obras. Quase que aqui fechamos o ciclo, não é? Atingimos a standardização, a medida e o controlo. Só nos falta atingir aqui a melhoria deste mesmo processo, a melhoria contínua. Vá. Também estamos bons aqui na standardização, então, da sequenciação de atividades, do processo de duração, da estimativa de duração das atividades, standardização da DBS, também somos bons, a standardização do schedule do projeto, e tudo o que diga respeito à medida e controle de WBS e de todos os processos de schedule também a atingir aqui boas práticas. Depois, da parte da standardização também, boa standardização no planeamento de compras, boa standardização no processo de distribuição de informação, de condução de compras, administração de compras, mudanças aos projetos, boa standardização na verificação do âmbito, standardização de controlo de custos, também atingimos boas práticas a incluir objetivos estratégicos em cada projeto, portanto, atingimos aqui uma boa prática neste ponto que eu penso que é bastante importante. E depois todos os processos de medida onde atingimos boas práticas. Portanto, este quadro estará disponível para consultarem com detalhe também e fazerem a análise que entenderem, para comparar também com os quadros que foram aqui apresentados anteriormente. Vou passando ao slide seguinte. Então, temos aqui também outras boas práticas que já foram atingidas, que eu falei anteriormente nos quadros e que vão poder consultar com detalhe e fazer um match entre os quadros apresentados anteriormente e as boas práticas atingidas. Do ponto de vista do resumo disto que estivemos a falar agora, as empresas de sistemas de informação de grande dimensão atingiram uma maturidade global no APM3 de 13%, que eu penso que devemos aqui passar imediatamente ao último ponto, que é o global score do APM3, ou seja, estes 45%, nesta percentagem, nós vamos atrás daquilo, dos processos que já estão implementados e que quase a organização atinge um resultado animador, ou seja, nós aqui vamos atrás daquilo que já existe, pontuamos os processos já existentes e com alguma utilização na organização, portanto, coisas que a organização quase faz bem, mas que por algum motivo não está na fase de controle, não está na fase de melhoria, mas já tem a standardização, já tem a medida e, portanto, nós aqui pontuamos aquilo que já é feito na organização contra a maturidade global, que aqui não temos em conta os processos que já estão a ser seguidos e que já existem sinais na organização. Nós aqui não pontuamos isso. Portanto, eu concentraria-me neste global score de 45%. Portanto, esta pontuação reflete-se então no OPM 3 contínuo, nas coisas que eles quase fazem bem, com 55% para os projetos, 2% para o portfólio e 62% de score para os facilitadores organizacionais. Temos aqui então também os resultados da standardização, portanto, temos uma maturidade de 38% na standardização de processos, de 43% na medida, 36% no controlo e 17% na melhoria contínua. O que podemos aqui achar estranho, se calhar, são os 43%, porque o que é que nos levam a pensar? Então, se temos 38% dos processos standardizados, como é que temos 43% na medição dos mesmos? Isto indica-nos que, por vezes, podemos estar a medir processos que ainda não estão bem standardizados. E, portanto, temos aqui um problema, porque primeiro o processo deverá estar bem standardizado para depois ser bem medido e rapidamente passarmos a podê-lo controlar e a melhorar continuamente. Portanto, esta diferença prende-se que, por vezes, estamos a medir processos que não estão bem standardizados, sendo que a diferença aqui não é muito significativa, mas é alguma que convém explicar. Portanto, atingimos 66 boas práticas de uma amostra de 300 boas práticas, portanto, atingimos 22% de boas práticas nos resultados, portanto, de empresas de sistemas de informação de grande dimensão. Aqui trago-vos um slide da maturidade global, aqui esquematizada, portanto, nós aqui temos a questão dos processos para gerir programas, que nas empresas de sistemas de informação de grande dimensão e praticamente em todas as outras não ligadas a sistemas de informação fizeram parte do nosso âmbito de estudo, nós não estamos aqui a avaliar as questões de programa porque entendemos rapidamente que as nossas empresas portuguesas gerem os programas da mesma forma que gerem os projetos, utilizam os mesmos processos e, portanto, estávamos aqui a avaliar duas vezes os mesmos processos e, portanto, retiramos âmbito. E muitas delas nem fazem sequer gestão de programas. Portanto, retiramos aqui do âmbito. Os valores são aqueles que viram no quadro anterior, uma percentagem para standardização, medida, controle e melhoria contínua, a maturidade global e, então, os facilitadores organizacionais a estarem presentes ao longo de toda a avaliação. Portanto, eles aparecem mesmo nas questões que nós colocamos de processos, mais ligados aos processos, os facilitadores organizacionais estão presentes ao longo de todo o processo de investigação e de entrevista. E assim termino esta apresentação dos resultados das empresas de sistemas de informação de grande dimensão. Muito obrigada e bom dia a todos.